Fala galera, esse é o Zupcast. O podcast traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro, eu sou desenvolvedora back-end especialista na Zup. E o nosso assunto de hoje é arquitetura orientada a eventos. E como diria Dr. Werner Vogels, que é o vice-presidente e CTO da Amazon, o mundo é assíncrono. Esse padrão arquitetural ele tem como proposta trazer resiliência e alta performance, que seria assim, a níveis de escala globais. Mas o que é uma arquitetura orientada a eventos? O que eu deveria saber sobre ela? O que ela come, onde que ela vive? Então esse é o nosso papo de hoje, que vai ser um guia bem rápido de uma introdução a essa arquitetura. Então roda a vinheta e bora começar. No final de novembro de 2022, teve a tão famosa conferência da AWS, que foi o AWS Reinvent. Anualmente, ela reúne a comunidade cloud para poder falar sobre os lançamentos da plataforma, fazer trocas sobre boas práticas, então assim, é toda uma imersão. E no penúltimo dia, teve o tão esperado keynote do Dr. Werner Vogels. E eu tive a honra de assistir presencialmente e foi muito bom. A abertura foi sensacional. Eles fizeram um mini vídeo, que foi assim de qualidade altíssima, dando um gostinho de produção da Amazon Prime Video. E esse vídeo ele fazia um paralelo com o Matrix. E a situação era, o próprio Dr. Werner, ele tinha que escolher entre duas pílulas, uma pílula vermelha ou uma azul. A azul iria encerrar ali a conversa, e a vermelha levava ele para uma simulação de um mundo síncrono. E ele escolheu a vermelha para comprovar a teoria dele, de que o mundo é assíncrono. Eu não vou contar mais spoilers e vou deixar na descrição do nosso episódio para vocês assistirem. Mas só vai lá assistir depois de terminar o nosso app, porque a gente só está começando. E para ficar massa, vamos fazer a nossa própria simulação de um mundo síncrono. Imagina que você está numa hamburgueria com 6 amigos e o atendente chega para anotar seu pedido. Mas ele só anota um pedido de cada vez. Então, você faz seu pedido, o atendente leva para a cozinha e todo mundo tem que esperar ficar pronto para que a próxima pessoa possa também fazer o pedido. E para piorar, imagina que a própria pessoa que recebe o pedido é a que prepara a comida. Então, numa situação onde o restaurante está lotado, vai ser um tempo de espera gigante. E além disso, fora essa parte que é síncrona, né, de anotar os pedidos e tudo mais, na cozinha as coisas também não são diferentes, tudo é feito uma coisa de cada vez. Então, enquanto o hambúrguer não fica pronto, os outros ingredientes não vão ser adiantados. Então, cada passo de uma vez. E dá até uma agonia de pensar, porque o tempo de espera numa situação dessa seria gigante. E esse é um exemplo do mundo real, mas trazendo para a nossa área tech, qual que é essa diferença entre o síncrono e o assíncrono? Para exemplificar o síncrono, a gente pode falar sobre as requisições para as APIs. Então, basicamente, o nosso back-end define um contrato para os endpoints, deixando explícitos os dados que ele precisa receber para fazer o processamento e o que, ele retorna. Aí, qualquer aplicação que estiver usando as nossas APIs, ela vai estar acoplada a esse contrato para saber o que deve ser enviado e fica ali na espera do resultado do processamento. Então, é isso. Vou fazer uma requisição para salvar um usuário? Então, eu envio os dados necessários e recebo uma resposta dizendo se deu tudo certo ou não. E um ponto importante é que, hoje em dia, essas requisições síncronas, elas requerem cada vez mais rapidez no processamento, muitas vezes sendo questão assim, de poucos milissegundos. Agora, a ideia do assíncrono é que eu não tenha que esperar esses processamentos. Eu envio uma mensagem, uma requisição, mas eu posso seguir processando e fazendo outras coisas, porque o resultado daquele processamento não me interessa naquele momento. Então, nesse caso, tem uma otimização de tempo e não acontece um bloqueamento de recursos. E é claro que se existem esses dois conceitos é porque cada um tem sua aplicação. E no caso do assíncrono, a gente pode exemplificar ele quando a gente está finalizando uma compra em um e-commerce. Depois que eu tenho meu carrinho com os produtos e eu sigo para a parte para finalizar a compra, eu preencho as minhas informações pessoais de pagamento e depois eu fecho a compra e depois disso eu vou recebendo de forma assíncrona e-mails com os processamentos concluídos. Por exemplo, a cobrança da forma de pagamento, a geração da nota fiscal, os status da separação do produto, até o momento de entrega. E onde que entra a arquitetura orientada a eventos nisso tudo? Ela vai entrar sendo um padrão arquitetural assíncrono, que promove ali o paradigma onde existem produtores e consumidores de evento. Quando a gente entra nesse universo, tem vários conceitos importantes para a gente entender. Então, vamos com calma em cada um desses, conceitos juntos.
Para tudo aí! Interrompemos rapidinho esse episódio para te contar sobre o Zup Tech Hour, nossa live no YouTube sobre tecnologia. A gente já conversou sobre temas em alta, como boas práticas de programação, DDD, arquitetura hexagonal e mensageria com PostgreSQL, com um time de especialistas como Alberto Souza, Mônica Ribeiro e Rafael Ponte. Tá imperdível! Os conteúdos já estão todos no nosso canal e vale muito maratonar. Então, já se inscreve e clica no sininho. Te esperamos lá!
Primeiramente, o que são os eventos? Eles são basicamente representações de alguma ação ou alguma mudança de estado relevante para alguma parte do meu sistema. Então, a ação de receber um fechamento de pedido no e-commerce, ele pode ser um evento. Até mesmo a conclusão da nota fiscal ou quando um cliente avalia um produto que ele recebeu em casa. Os eventos são acontecimentos dentro do nosso sistema e eles geralmente são descritos em registros que contém as informações necessárias para descrever o que aconteceu. E seguindo esse exemplo da compra online, um evento correspondente que pode ser descrito num documento JSON, um documento simples, ele pode ter algumas informações, como por exemplo, o ID do pedido, o ID do cliente, a lista dos produtos com as quantidades respectivas, o horário e data que aquele pedido foi feito, etc. Todo um conjunto de informações que representam aquele evento. E aí, beleza, os eventos existem, só que alguém tem que produzir eles e ser responsável por criar esses registros com as informações do que foi capturado. E é aqui que entram os produtores. E, consequentemente, os consumidores pegam esses eventos e realizam processamentos necessários. Então, é importante dizer que esses dois, né, o produtor e o consumidor, eles podem ser aplicações totalmente separadas. E, aliás, a ideia é que eles sejam totalmente desacoplados. Eles podem ter até mesmo tecnologias diferentes. Por exemplo, o produtor sem Java e o consumidor sem Python. E quando os produtores gravam registros de um evento, eles fazem isso através de um stream, que é um outro conceito bem importante, é uma palavra-chave. E nada mais é do que uma sequência persistente e ordenada de registros de eventos. Quando ocorre um evento, né, os produtores eles enviam os registros desses eventos para o Streams. E os consumidores eles assistem ao stream esperando a chegada ou a presença de certo tipo de eventos. E embora os produtores e os consumidores sejam os principais atores, a gente precisa de uma cola que conecte os dois, que nesse caso é o que a gente chama de broker. O broker é um ponto intermediário que ajuda a facilitar o armazenamento e a disponibilidade do stream de eventos. Por isso que ele tem que ser altamente confiável, escalável e, o mais importante, garantir que os eventos não vão se perder caso aconteça alguma falha no sistema. E aí existem duas categorias de brokers, que eles são definidos de acordo com a forma que cada um armazena os dados. O primeiro é o que a gente chama de store backer, que tem suporte de armazenamento. Esses brokers vão guardar os eventos em algum tipo de armazenamento de dados para poder atender os consumidores. E depois que eles recebem um OK dos consumidores, eles apagam esses eventos. Esse OK que eu me refiro, a gente chama de ACK, é o acknowledgement. Quando é enviada uma confirmação do consumidor, ele deleta essa informação. E nessa categoria, a gente tem alguns exemplos muito famosos, que é o WebGMQ e o Apache ActiveMQ. E a segunda categoria desses brokers é o que a gente chama de log-based, que é baseado em logs. Esses agentes, eles vão armazenar os eventos em logs. E mesmo depois que eles vão ser consumidos, eles vão manter esses eventos armazenados, eles não serão removidos. E aí, um ponto legal é que daria para a gente reproduzir o cenário, né, do ambiente daquele momento baseado nos eventos que foram produzidos. E nesse caso aqui, a gente tem o Apache Kafka, que é o broker mais popular, né, de código aberto que é utilizado hoje em dia. E um pouco antes, a gente falou o quanto que os produtores e os consumidores devem ser peças desacopladas. Mas quando entra o broker nesse contexto, existe um acoplamento natural que é necessário entre o produtor e o broker, e da mesma forma entre o consumidor e o broker. Porque eles precisam entender essa peça intermediária que foi feita para receber e para enviar, né, informações. Então, esses são os conceitos base. Mas quando a gente coloca na balança, quais são os prós e os contras de utilizar essa arquitetura? Começando pelos benefícios, tem a questão da criação de um histórico baseado nos eventos, que ajuda tanto na auditoria quanto em replicar o estado atual do ambiente. E outro ponto que eu citei foi a questão de ter produtores e consumidores com responsabilidades separadas, que facilita muito o desacoplamento e a independência entre eles. E aí, mesmo que os microserviços eles andam de mão dadas ali com essa arquitetura, a gente poderia até mesmo utilizar funções lambdas ou monolitos para publicar ou consumir eventos. E não dá para deixar de mencionar também que essa separação entre o produtor e o consumidor faz ficar ainda mais fácil escalar de forma inteligente a infraestrutura de acordo com o volume de requisição. Vamos supor que, por algum motivo, acumule muitas mensagens, muitos eventos para serem consumidos. Então, fica fácil eu poder escalar o meu consumidor e não ter que mexer no meu produtor, porque são peças totalmente separados. Já os pontos de extensão, eles entram muito em questão de manutenção desse sistema, porque você tem que ter muito cuidado, porque a nossa complexidade vai aumentar. Diferente de um cenário onde eu tenha cliente-servidor ou um request-response, que envolvem apenas duas partes, aqui na arquitetura orientada a eventos, eu vou ter três partes, né? Que é o produtor, o consumidor e o broker. O broker é uma peça que a gente tem que ter muita atenção, que ele é o responsável por intermediar essas interações. Temos que ter muita atenção, temos que ter uma observabilidade muito grande em cima disso. E falando sobre observabilidade, quando a gente tem esse acréscimo de complexidade, os eventos não podem ser perdidos. Então, ter essa observabilidade próxima faz a gente entender melhor o que está acontecendo na nossa arquitetura e a gente consegue analisar de mais perto assim, os erros. Esse é um assunto super extenso, mas esse episódio foi para trazer uma introdução básica e explicar os conceitos bases para a evolução do entendimento. Tem alguns livros que são bem interessantes para estudar sobre o tema, então eu vou deixar uma indicação de três aqui. O primeiro é o Software Architecture Patterns, do Mark Richards. O segundo é o Design Event-Driven Systems, com o Ben Stopford. E o terceiro é Buildings Event-Driven Microservices, do Adam Bellamer. Então, muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. A gente quer saber o que você está achando desse formato mais curtinho sobre os temas. Então, deixa sua opinião nos campos dos comentários. E só lembrando que todas as referências citadas vão estar na descrição do episódio. E se foi útil para você, compartilha com outra pessoa que também pode aprender e tirar dúvidas. E além disso, não se esquece de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios. E também as nossas redes sociais no @zupinovation. Valeu e até a próxima!